Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, precisamos de nos encontrar, de fazer dialogar melhor as palavras e os pensamentos, para acolher os pedidos e os gritos que vêm de tantas partes do mundo. Palavra do Papa Francisco aos participantes na plenária da ROACO, a reunião das obras para ajuda às igrejas orientais. No Quênia, a diocese de Malindi está em primeira linha na proteção dos menores. Em Cabo Verde, a Alta Autoridade para a Imigração defendeu nesta quarta-feira, 23 de junho, a criação de uma nova lei da nacionalidade. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Hoje celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista. Imitemos o humilde testemunho daquele que indicou o Cordeiro de Deus. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Georg Betzing, bispo de Limburg, na República Federal da Alemanha, e presidente da Conferência Episcopal Alemã, Dom Francisco Escalante Molina, arcebispo titular de Graziana e núncio apostólico no Haiti, o cardeal Francesco Montenegro, arcebispo emérito de Agrigento, na Itália. E, pelas 11 horas e 15 minutos, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina cerca de 70 participantes na Assembleia da Reunião das Obras para Ajuda às Igrejas Orientais, ROACO. Finalmente, por volta das 12 horas de Roma, o Papa recebeu em audiência o padre Michael Anthony Perry, ministro-geral da Ordem Franciscana dos Frades Menores. O abate Jeremias Schröder, presidente da Congregação Beneditina de Santa Otília. O abade Gregory John Frederick Polan, abade primaz dos Beneditinos Confederados. O padre Roberto Genuine, ministro-geral da Ordem Franciscana dos Frades Menores Capuchinhos. O padre Carlos Alberto Trovarelli, ministro-geral da Ordem Franciscana dos Frades Menores Conventuais, o padre Frank Gerardo Pérez Alvarado, superior-geral dos religiosos terciários capuchinhos de Nossa Senhora Adolorada, o padre Michael Brel, superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecidos por Redentoristas, e, finalmente, o padre Tadesse Gebrselassie Tesfaye, superior-geral dos missionários combonianos do Coração de Jesus.
Cari amici, sono lieto di incontrarvi al termine dei lavori di questa vostra sessione plenaria.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na Sala Clementina os participantes na 94ª plenária da ROACO, a reunião das obras para ajuda às igrejas orientais. O facto de vos encontrardes em presença dá confiança e ajuda no vosso trabalho, enquanto que no ano passado só foi possível conectar-se à distância. Mas sabemos que não é a mesma coisa, disse o Papa no seu discurso.
Abbiamo bisogno di incontrarci, di far dialogare meglio le parole e i pensieri.
Precisamos de nos encontrar, de fazer dialogar melhor as palavras e os pensamentos, para acolher os pedidos e os gritos que vêm de tantas partes do mundo, em particular das igrejas e dos países pelos quais realizais a vossa obra. Apesar da pandemia, prosseguiu o Papa, a ROACO pôde realizar reuniões extraordinárias este ano, tanto para enfrentar a situação na Eritreia, como para seguir a do Líbano, depois da terrível explosão no porto de Beirute, em agosto do ano passado. E o pontífice agradeceu pelo empenho de apoiar o Líbano nesta grave crise, convidando-os a rezar pelo encontro do próximo mês de julho, para que o Espírito Santo, disse o Papa, nos guie e ilumine. E Francisco acrescentou um especial agradecimento a todas as pessoas que apoiam os vossos projetos e os tornam possíveis.
Spesso sono semplici fedeli, famiglie, parrocchie, volontari, che sanno di essere tutti fratelli.
Muitas vezes são simples fiéis, famílias, paróquias, voluntários, que sabem que são todos irmãos e destinam um pouco do seu tempo e dos seus recursos para aquelas realidades de que vos ocupais. Em 2020, observou ainda Francisco, a coleta para a Terra Santa apenas conseguiu arrecadar cerca da metade em relação aos anos anteriores, seja pelos longos meses em que as pessoas não puderam reunir-se nas igrejas para as celebrações, seja também pela crise econômica gerada pela pandemia, enfatizou o Papa, que também acrescentou.
Rinnovo, portanto, l'appello a tutti. Porque se riscopre a importância de esta caridade.
Renovo, por isso, o apelo a todos, para que se redescubra a importância desta caridade, de que já falava São Paulo nas suas cartas, e que São Paulo VI quis reorganizar com a carta apostólica Nobis in Animo, de 1974, que, de novo, proponho em toda a sua atualidade e validade. Francisco falou em seguida dos diversos contextos geográficos e eclesiais em que a Assembleia se concentrou, partindo da própria Terra Santa, com Israel e a Palestina, povos para os quais, disse Francisco, sempre sonhamos um céu de paz, mas que, demasiadas vezes, esse céu está repleto de bombas que trazem destruição, morte e medo. E também da Síria, cujo grito, disse o Papa, está sempre presente no coração de Deus, mas parece que não consegue tocar o coração dos homens que têm nas mãos o destino dos povos.
Rimane lo scandalo di 10 anni di conflitto.
Permanece o escândalo de 10 anos de conflito, milhões de deslocados interna e externamente, as vítimas, a exigência de uma reconstrução que ainda permanece refém de lógicas partidárias e da falta de decisões corajosas para o bem daquela nação martirizada. E o Papa referiu-se também ao Líbano, Iraque, Etiópia, Armênia e Geórgia e da situação eclesial naqueles países. E Francisco manifestou a sua preocupação com o caso do Tigrei na Etiópia.
Seguo com apreensão a situação que se é generada com o conflito na gestão do Tigrei na Etiópia.
Acompanho com preocupação a situação que se criou com o conflito na região de Tigrei, na Etiópia, sabendo que o seu âmbito inclui também a vizinha Eritreia. Para além das diferenças religiosas e confessionais, percebemos quanto é essencial a mensagem da Fratelli Tutti, quando as diferenças entre grupos étnicos e as consequentes lutas pelo poder fazem parte de um sistema. E por fim, o Papa falou da região do Cáucaso, onde em 2016, juntamente com o Catolicós Karekin II, soltaram pombas no céu, como sinal e desejo de paz em toda a região do Cáucaso. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa escuta e pelo vosso trabalho. Dou a minha bênção a cada um de vós e ao vosso trabalho. E vós, por favor, continuai a rezar por mim.
E voi, per favore, continuate a pregare per me. Grazie.
Garantir a segurança das crianças. É o principal programa pastoral da Diocese de Malindi, no Quênia, recordado pelo seu bispo, Dom Willibald Lago, na homilia do último domingo, 20 de junho, celebrada na igreja local de Santo Antônio. Durante a missa, Dom Willibald Lago exortou em particular os fiéis a seguirem o exemplo de São José, esposo protetor de Maria e pai putativo de Jesus, que muito se deu pela segurança da sua família, enfrentando a viagem ao Egito. Daí o apelo de Dom Lago a todos os adultos, sobretudo aos pais, a não esquecerem o seu papel primário, assegurar em cada momento o bem-estar e a proteção dos menores, seguindo exatamente o exemplo de São José. Em seguida, o bispo de Malindi concentrou-se nas medidas importantes iniciadas pela igreja local para combater o alto índice de abusos sexuais e gravidez precoce que se registram ao longo da costa do Quênia. Organizamos programas de proteção para menores que vivem com pais ou tutores violentos, para que sejam acompanhados por meio de serviços específicos de ajuda e aconselhamento, explicou o prelado. E Dom Lago citou também um exemplo da Casa de Resgate Papa Francisco, o Centro para a Proteção das Crianças, criado pela Diocese em colaboração com as Irmãs Missionárias de Nossa Senhora da África. Esta estrutura, inaugurada em 2015, até agora já socorreu mais de 500 crianças, vítimas de abusos sexuais e da exploração, e fez com que dezenas de criminosos fossem levados à justiça. Recorde-se que a Diocese de Malindi e o município de Kilifi são as duas zonas do Quênia em que a Conferência Episcopal Nacional está experimentando um programa para a proteção de menores chamado Watoto Watunzwe, frase em Swahili que se pode traduzir por deixai que as crianças sejam protegidas. Graças também ao apoio de muitos voluntários, o projeto se dirige às escolas e outras estruturas de educação para sensibilizar a população sobre o drama dos abusos. A Alta Autoridade para a Imigração, em Cabo Verde, defendeu nesta quarta-feira, 23 de junho, a criação de uma nova lei da nacionalidade no país, que permita a resolução do problema das crianças apátridas em Cabo Verde. A proposta foi apresentada pela presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, na sequência de um encontro realizado ontem na cidade da Praia para analisar a lei da nacionalidade e a integração de imigrantes. Carmen afirmou que há necessidade de uma lei mais humana para com os filhos dos imigrantes nascidos no solo cabo-verdiano.
O que é que nós estamos a propor em termos gerais? Que não se condicione a nacionalidade para a criança ao tempo de permanência regular dos pais. Entendemos que a criança é prioridade.
Da parte do governo, o ministro do Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento, Fernando Elísio Freire, reconhece a necessidade da alteração da lei da nacionalidade para promover uma melhor integração dos imigrantes. Por isso mesmo, garantiu que, ainda este ano, o Executivo vai propor ao Parlamento a alteração da lei. E porque a lei da nacionalidade requer a maioria de 2/3, a Alta Autoridade para a Imigração e o Governo vão socializar as propostas por forma a sensibilizar os partidos políticos e a sociedade no geral. A lei em vigor data de 1990, e as últimas alterações aconteceram há 29 anos. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.